E voltamos com o CBN Saúde. E está aqui comigo Juliano Plastina, médico urologista, está falando sobre a intervenção cirúrgica para a retirada do câncer de próstata usando robô. E eu tenho aqui uma pergunta do nosso ouvinte, o Rodrigo Jackson, utilizando aí o WhatsApp. O Rodrigo pergunta o seguinte: existe uma idade para se fazer o exame de próstata? E quais os principais sintomas de quem tem o câncer de próstata?
Bom, antigamente começou a se fazer, quando se começou a fazer o exame preventivo, o exame diagnóstico precoce, começava a ser aos 40 anos, depois de vários estudos, vários consensos, passou para 45 e o último consenso, há 2 anos atrás, pela Associação Americana de Urologia e pela Sociedade Brasileira, estipulou-se 50 anos, deixou um pouquinho para depois agora. Então, para todos os homens, acima dos 50 anos, o ideal é ir no urologista anualmente fazer o preventivo. Para aqueles pacientes que têm histórico na família, pai ou irmãos com câncer de próstata ou câncer de mama, mãe ou irmãs com câncer de mama, e pacientes negros que têm um risco maior, começa aos 45 anos. Tá? Então, 45, 50 anos é a idade para você ir no urologista.
Quais são os sintomas? Eu sei que o senhor falou um pouco disso antes, mas eu quero que faça um pouco mais detalhes. Quais são os sintomas de quem tem o câncer de próstata?
Não tem sintomas praticamente, viu, Gilson? O câncer de próstata, ele é uma doença que só vai apresentar sintomas em estágios muito avançados. Tá? O que nós temos é os sintomas da hiperplasia benigna, que a próstata vai ter um crescimento benigno depois dos 50 anos e vai gerar aqueles sintomas de jato de urina fraco, o paciente que acorda muito à noite, começa a ir demais no banheiro, começa a sentir que a urina está mais presa, né? Esses são sintomas da hiperplasia benigna. O câncer de próstata em estágios mais avançados também dá esses sintomas, mas é difícil você diferenciar da hiperplasia benigna. E o câncer muito avançado, aquele câncer metastático, né? O câncer que já espalhou para o organismo, normalmente ele vai para os ossos e começa a dar dor óssea, fraturas patológicas. Esses são os estágios que você não tem muito o que fazer. Portanto, não adianta esperar sintomas, você não vai ter sintomas de câncer de próstata.
Por isso é importante de fazer o exame.
Quer dizer, sim,
você
o exame
tem que detectar ele, porque você não vai sentir no seu corpo, se você
não vai sentir, você vai fazer o diagnóstico precoce e é aquele tumor assintomático que nós vamos conseguir curar na maioria dos casos.
Eu vou aproveitar a pergunta do Jackson e vou fazer uma aqui da emenda. Existe algum tipo de comportamento que as pessoas têm que pode acelerar o câncer? Porque o senhor mesmo colocou que todo homem vai ter câncer de próstata.
Sim,
né? Numa sociedade que estamos vendo cada vez mais, é claro que a quantidade de homens que tem aumenta.
Exatamente. Quanto mais velho vai ficando a população, maior a incidência de câncer de próstata, porque o câncer de próstata é uma doença do envelhecimento, né? Então, uns estudos antigos falam que, assim, homens de 80 anos, 80% tem câncer de próstata. 90 anos, 90% tem câncer de próstata. Mas é claro que não é todo mundo que vai morrer disso. Tem muito câncer de próstata, que ele é uma, assim, acima dos 80 anos, a gente não costuma tratar ele. A gente não vai operar um paciente de 80 anos, você não vai fazer, às vezes, radioterapia. Você vai simplesmente dar algumas medicações e deixa lá, porque é provável do paciente morrer com o câncer, mas não do câncer. Entendi. A nossa intenção é tratar aqueles pacientes abaixo de 80, 75 anos. Esse é o foco.
Ainda tem uma vida.
Exatamente, tem uma expectativa de vida grande que você tem benefício de fazer a cirurgia. Não adianta você operar lá um vozinho que está na cama, já está usando fralda, já está lá, não faz quase nada, bem restrito, e você vai lá operar para, tipo, matar ele. Não é isso que a gente quer. A gente quer operar aquele paciente sadio, ativo, aquele paciente que tem uma expectativa de vida grande e que, se não você não operar, ele pode morrer do câncer.
Bom, e tem algum comportamento que a pessoa tenha que acaba,
sim,
acelerando?
O câncer de próstata, o principal risco hoje, infelizmente, é o hereditário. Tá? Então, esse você não consegue mexer. Se você tem parentes, você aumenta o seu risco bastante. Outro fator é a raça, como eu falei, o negro tem maior câncer, tem mais risco de câncer de próstata. E algumas coisas, tabagismo, obesidade, alimentos que geram muitos radicais livres. Então, existem estudos nesse...
Radicais livres, por exemplo.
Radicais livres. Um dos fatores que você pode usar, tem estudos mostrando que a vitamina E, que é um antioxidante, pode prevenir câncer de próstata, tá certo? Ou antigamente existia uma substância do tomate, que era um antioxidante também, que se usava no começo para prevenir o câncer de próstata, zinco, que é um antioxidante, mas nada disso assim é certeza, né? Vou fazer isso e não vou ter câncer de próstata. Então, todos estudos direcionando para esse lado, mas que não tem muito efeito prático. O efeito prático, infelizmente, é exame preventivo, é isso que você tem que fazer.
Agora, com essa quantidade de casos que nós vamos ter, o senhor colocou, a idade vai avançando, as pessoas vão ter o câncer de próstata.
Sim.
Existe um ambiente para que no Brasil se multipliquem os números de robôs e as interferências sejam mais avançadas tecnicamente?
Sim. Como toda tecnologia, ela tem que ser assimilada pelo médico, principalmente, pelo mercado, certo? E pelos hospitais. Tá? Então, atualmente, o robô é uma tecnologia cara, tá? Que realmente no Brasil, como um país de terceiro mundo, com dificuldades que a gente vê todo dia, de não consegue nem comprar remédio para paciente, às vezes nós temos dificuldade de colocar o robô para todo mundo. Os Estados Unidos, o país de primeiro mundo, que inventou o robô e que tem um acesso muito mais fácil, lá é rotina. Então, o principal entrave é o custo. Então, a gente espera que com o passar dos anos, como já existe uma empresa fabricando o robô, então o custo quem coloca é ela. Então existem já frentes desenvolvendo robôs paralelos, na China, aqui mesmo no Brasil, na Europa. Então a partir do momento que houver concorrência para esse robô, que a parte que saírem robôs de outras marcas, a gente sabe que a concorrência derruba o preço. Então vai começar a ficar um pouco mais acessível.
O custo de um robô desse importado hoje?
O robô no Brasil, ele custa mais ou menos uns 10 milhões de reais, né? Dependendo se o hospital for filantrópico, ele tem uns benefícios fiscais, cai um pouco ali para 7, 8 milhões, mas o custo é bastante alto. Então o hospital tem que ter um poder econômico bom para conseguir comprar.
E o pagamento das cirurgias por parte dos pacientes aos planos não chega a compensar esse tipo de...
Alguns planos de São Paulo, né, planos maiores lá da cidade de São Paulo, eles cobrem o custo do robô. Os nossos convênios aqui de Maringá, eu desconheço algum que cubra o custo do robô. Claro que às vezes o paciente pode pleitear na justiça e conseguir ganhar que o convênio pague o custo do robô, mas não é uma coisa corriqueira. Tá? Então ele é assim, se você for para São Paulo e for operar hoje, a maioria dos hospitais você vai gastar entre 25 e 30 mil reais do custo do equipamento. Tá? Tirando médico, anestesista, exames, essas coisas. O custo do equipamento é mais ou menos esse. É realmente caro, mas tem paciente que tem condição de muito mais e fazer isso e se achar que vale o benefício. Eu, particularmente, se eu fosse ser operador de câncer de próstata, eu com certeza ia ser operado por um robô.
Agora, essa divisão entre os que podem e os que não podem acaba deixando uma população significativa sem acesso a um instrumento que seria importante para reduzir os riscos.
O robô é bom, mas é bom que fique claro que não é ele que vai garantir a cura de todo mundo. Tá? Eu, como eu falei, se eu fosse operado, eu preferia ser o robô. Mas você pode ser operado por uma cirurgia aberta e ter um resultado muito bom. Você pode ser operado pela laparoscopia tradicional, que eu ofereço para os meus pacientes e que a gente tem aqui em Maringá, e ter um resultado muito bom. O robô é, digamos, um plus a mais que você pode ter se você tiver disponibilidade. Mesmo no SUS, eu faço laparoscopia no SUS. Uhum. Certo? Então o paciente do SUS tem acesso a uma cirurgia
mais avançada,
tecnicamente muito boa, sim.
Agora, quando a gente fala de tecnologia e falamos de médicos, o senhor falou que o robô ajuda, mas é ele que opera.
Sim.
Existem médicos qualificados? Existe uma qualificação para isso?
Sim, não é qualquer um que pode ir lá e operar o robô. Você tem que ter um processo de qualificação bastante restrito. Né? Você tem que fazer o curso. Primeiro, você tem que saber operar a cirurgia de próstata. Não adianta falar, nunca operei próstata, eu vou lá que o robô vai me ensinar. Não é bem assim. Você tem que saber. Não é, infelizmente, não é todo urologista que sabe fazer cirurgia de câncer de próstata. Tá? Então, você tem que saber operar. Você vai fazer uma capacitação com o robô, você vai entrar em contato com a empresa, você tem que ter um hospital, hoje em dia, como eu falei, é mais em São Paulo, você vai fazer uma qualificação que você faz lá no Chile ou na Colômbia, se não me engano, você vai treinar em animais, depois você vai fazer uma cirurgia assistida por um tutor, né? E aí ele vai atestar se você já pode, você vai fazer 10 cirurgias com a ajuda de um tutor, para ele atestar se você pode operar o robô, a partir daí você vai operar sozinho, digamos assim.
Na América Latina, então, tem países que já têm...
Sim, aqui na América Latina nós temos, como eu falei, no Chile, tem na Argentina, o Brasil é o que tem mais, realmente, mas tem, não é... No mundo, como eu falei, são mais ou menos 3.000, 3.500 robôs, né? 2.000 nos Estados Unidos, 500 na Europa e o resto espalhado pelo mundo.
O senhor considera que hoje nós deveríamos ter médicos mais preparados para lidar com tecnologia? Existe muita coisa avançada em vários...
Sim. Mais uma vez o exemplo dos Estados Unidos, lá, por causa da proximidade, lá o médico ele tem contato com tudo quanto é tecnologia, seja de radioterapia, de cirurgia robótica, cirurgia experimental, biologia molecular, lá o médico vive no dia a dia todo o potencial da tecnologia. Aqui no Brasil é um pouco mais difícil, porque o médico fica, às vezes, no interior, que não tem nenhum ultrassom direito, às vezes ele vai para uma cidade que não tem nada que ele dispõe. Então o médico brasileiro ele fica um pouco mais longe dessa tecnologia. Mas, sem dúvida, é o futuro. Não tem como fugir disso. Pode ser que fique um pouco restrito pelo custo, pelo acesso, mas a tecnologia na medicina sempre foi incorporada. Mais cedo ou mais tarde ela vai chegar e você vai ter que se adequar a ela. Não adianta você querer, se o médico falar assim, não, eu não vou operar robô porque eu não quero nem saber de robô porque eu opero bem e isso daí não vai me atrapalhar. Um dia vai, um dia isso daí vai se espalhar e você vai ter que
se
dominar.
Se adaptar com essa tecnologia.
Se adaptar, exatamente.
Daqui a pouco eu volto conversando com o Juliano Plastina no nosso último bloco no CBN Saúde. Nós vamos falar sobre a recuperação de quem sofre cirurgia com a para a retirada do câncer de próstata, no caso a diferença entre as, vamos chamar de cirurgias convencionais e aquelas que utilizam o robô.